Fisioterapeuta ensina a limpar o ânus e viraliza.
Fora do Corinthians, Jô descobre que engravidou amante.
Nego Di é acusado de aplicar golpe de 40 mil pila.
Isso, muito mais quadros novos aqui pra você, mas tudo isso depois da nossa vinheta.
Roda a vinheta.
Resumo semanal da semana.
Chupa que a cana é doce, meu filho.
Nunca sabe bem.
Como ela vai gostoso.
Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Eu sou o Bruno Campos. Está começando o seu resumo semanal da semana. O resumo semanal que busca mais informações do que o André Assunção busca ração para gato.
Isso mesmo. Eu sou o Diego Menassi. Aqui você fica informado de uma maneira engraçada, porque de tristeza já basta o presidente usar nosso dinheiro para fazer motocicleta na Disney e a gente pagando 8 conto na gasolina, né? Isso é triste.
E é isso mesmo. Eu sou o André Assunção, pai de gato, e o que mais você quiser que eu seja, porque as coisas estão caras e a gente tá fazendo tudo por dinheiro.
Putaria!
Tem quadro novo ainda, sem nome definido, tá? A gente vai abordar um tema livre aqui.
O quadro é Louvre.
É o Louvre.
É muito quadro aqui, Louvre. É um museu.
Tem notícia, voltamos com esse formato, por quê? Porque a galera pediu. Então a gente voltou toda sexta-feira, quadros novos, e vamos ver onde isso vai dar.
É, porque aqui no resumo semanal, vocês são as esposas, nós somos os maridos. Vocês mandaram
e cada um chora por onde sente saudade.
É isso.
E é isso. Enquanto muita gente tem o Lula livre, a gente tem a notícia livre aí.
Isso aí.
Que a gente vai debater durante a semana aí no nosso pequeno podcast.
E a gente vai propor depois, né? Que a galera escolha o que a gente vai debater. Isso é bacana.
É, sempre bom que vocês, aqueles poucos que interagem com a gente no Instagram, porque aí agora também falou que ia acabar o programa, apareceu um monte de gente pra interagir também.
Fiéis.
Ninguém respondia nada. Ah, vamos mudar. Foi uma ameaça. Vai acabar o programa. Ameaça. Simone e Simaria tá separando, o resumo semanal também. Aí vem todo mundo a querer interagir aqui, mas a gente vai abrir uma caixinha de sugestões lá para vocês colocarem o tema do que a gente deve debater aqui, ou se a gente, em vez de debater, a gente deve bater no Diego Menassi.
Isso, é muito bom também.
Mas já vamos começar por essa bagaça, porque aqui a gente tem quadro novo, mas a gente tem quadro antigo também. É. Aliás, é o único quadro que sobrou. Por quê? Porque era o melhor quadro que a gente tinha.
Isso.
Então vamos por ele, que é a frase da semana por André Assunção.
Frase da semana.
Frase da semana, mas tem os outros quadros também, pô, no final, calma lá.
Seja você o ator principal da sua vida. Perceba que você é tão bom ator quanto o Dado Dolabella.
Olha. Maravilha. É isso.
Tá bom?
Só bosta. E depois dessa motivação hollywoodiana brasiliense, vamos às notícias da semana.
Fisioterapeuta ensina a limpar o ânus e viraliza. É isso, gente. A galera ficou doida, ficou piscando o negócio. Fisioterapeuta pélvica, exatamente, Camila Gutz, que publica conteúdo sobre saúde íntima, viu um dos seus vídeos explodir em visualizações. Ela publicou no TikTok um tutorial de como lavar o ânus e teve mais de 1 milhão de views. É coisa louca. Ela disse que recebe muitas perguntas sobre como eliminar o cheiro ruim da região. Vocês podem até achar engraçado eu falar desse assunto aqui, mas é extremamente necessário. Muitas pessoas crescem sem o pai nem a mãe conversarem sobre higiene íntima. Justificou, é verdade. O jeito certo, segundo ela, é puxar o bumbum de cada lado com as mãos, tá? Cada aba, você dá aquela abrida boa.
Abre os flaps.
Passar o dedo ao redor das preguinhas para limpar bem. Aí ela diz, você vai sair do banho, se secar, pegar a ponta seca da toalha e secar bem a região. É ruim pra próxima pessoa, que às vezes vai limpar o rosto, né?
A mesma toalha que depois ou a outra pessoa, ou até mesmo você,
esquece,
vai enxugar,
né?
O olho, né?
Dá aquele cheiro de Cheetos maravilhoso. Então tem que secar bem, principalmente no cofrinho, ela falou. É isso.
Cara, e eu vou te falar uma coisa, né? Porque assim, eu aprendo muita coisa na internet. Assim, eu aprendi a editar vídeo.
Olha aí.
Aprendi receita de bolo. Até trocar aquele reparo de torneira eu aprendi, né? Agora, o quão incompetente você precisa ser pra precisar de um tutorial de como lavar a bunda, tá ligado, velho? Cara,
que vida
nossa,
merda que
você
tá levando.
Você falhou muito nessa vida. Muito, 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 muito.
Não, o que ela chama de limpar o cu, eu chamo de cunheta, né? Porque isso aqui, nossa, mano, é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Ai, é muito maravilhoso. Mas eu sou da época que, assim, Ela falou, muitos pais e muitas mães não falam sobre limpar o cu. Porque acho também, acho que o público dela é uma galera que o pai e a mãe limpa a bunda do adulto até hoje, né?
É verdade. Meu pai não me ensinava não a limpar, só mandava tomar, né?
É isso.
Mas, pô, passar o dedo ao redor. Não disse, passar o dedo ao redor das preguinhas. Depende, né? Se for, por exemplo, Amy White, Elisa Chances, entendeu? Por exemplo, ela passando o dedo ao redor das preguinhas é como ir de São Paulo ao Rio, cara, tá ligado? Ela tem que usar uma escada da Eletropaulo pra alcançar a parte de cima, essa mina. É diferente.
A Ana é o que faz a limpeza, né?
Entendeu?
Cara, a mulher estuda há 4 anos, né? Tipo, ela é fisioterapeuta, ela aprende tudo sobre músculo e ossos.
Sim.
Pra ficar conhecida como a mulher que ensina a limpar o ânus, né? Que vida, vida útil que essa mulher tem.
Faculdade boa.
Sem contar que precisou de uma fisioterapeuta fazer um vídeo pra ensinar uma coisa que um monte de adulto deveria saber e ter aprendido isso com 2 anos de idade, tá ligado?
Verdade, né?
É muita sacanagem isso aí. Por quê? Porque as crianças de hoje, elas não sabem viver.
É verdade.
Esse é o grande problema. As crianças de hoje são crianças depressivas, são crianças que não sabem receber um não e que precisam de um vídeo tutorial para aprender a limpar a bunda. Imagina isso quando aí, essas crianças forem para a primeira entrevista de emprego, vão sair chorando em posição fetal.
Nossa, mas com cu limpo.
Mas com cu limpo, certeza.
Exatamente.
Mas é isso aí. Ela fala assim, né? Que você precisa limpar, passar o dedo, não sei o quê. Aí eu te falo, você vê como o Brasil é atrasado, né? Eles já fazem isso na Grécia usando a língua, chama beijo grego.
Famosa broderagem, né?
É daí que veio a Nutella, né? Pô, levei 32 anos pra saber que eu tô lavando minha bunda errado, né? Quase isso, né? Porque, pô, eu não abro com as mãos, entendeu? As duas bandas, assim. Inclusive, se eu abrir com as duas mãos, com que dedo eu vou passar, né? Aí ele tá chamando um amigo pra participar da brincadeira. Mas então, o pessoal que faz a chuca tá certo, né?
Ah, é verdade.
Sem parar pra pensar. E, inclusive, vocês sabem como faz a chuca, gente?
Não faço ideia.
Eu vou explicar pra vocês. Eu descobri, não que eu faça,
não,
tá?
Não, quem faz é o... Sou eu que faço.
Imagina. Quem faz é o Menace. Aí o negócio é o seguinte...
Menace não faz chuca, né? Faz um galão inteiro,
né? Peraí que eu vou me defender.
É o quê?
Eu não faço a chuca, não, porque você fazer a chuca é tipo você lavar a calçada com mangueira. Dá pra passar só a vassoura, que é papel higiênico, tá tudo limpo já, tá certinho.
Que isso. Menace fazendo a chuca é igual a caixa d'água que caiu lá na
mulher.
No condomínio lá, tá ligado? Caiu água. E, mas assim, como que funciona? Você tem que coloca uma mangueira no toba, joga a água, dá 3 pulinhos pra água, né? Lavar. Rebola, que inclusive daí que veio o tal do quadradinho de 8, mas ninguém tá pronto pra essa discussão. É o que eu acho.
Ah, é verdade.
Entendeu?
Faz todo sentido.
Aí você planta a bananeira. Você quer saber também, faz a força e jorra feito um chafariz. Aí sai tudo, entendeu?
É inclusive... o famoso cu com gripe, né?
Entendeu?
Se não parar de pingar, tem que jogar coristina no cu?
Eu acho que sim, cara, pra dar aquela trancada, né? Meu pai, inclusive, toda vez que saía do banho, ele dizia que, tomei um banho de lavar a alma. Agora eu entendo, né? Pra mim faz sentido. Você lava pra alma mesmo.
Mas é isso, depois desta aula de como fazer a chuca de André Assunção, vamos à próxima notícia.
Tem nada a ver com isso.
Próxima notícia e segue bem o cofrinho aí, hein?
E pelo menos com o toba limpo, né?
É.
Por favor.
Fora do Corinthians, jogador Jô descobre que engravidou amante. A vida do atacante Jô passa por mais uma reviravolta. Fontes próximas ao jogador contam a coluna do Léo Dias, que é o maior fofoqueiro do mundo.
Verdade.
Depois de Diego Menassi, que o ex-atacante da seleção brasileira engravidou a sua amante, a influenciadora Mayara Kideroli, eu acho. Com mais de 66 mil seguidores no Instagram, a influenciadora tem compartilhado nas redes sociais sua rotina durante a gravidez. Além disso, o jogador também indicou que estaria solteiro. Abre aspas. Eu, Jô, errei com a minha família mais uma vez. Decepcionei a mulher que sempre me ajudou a se levantar nos piores momentos da minha vida. Por isso que peço para que não ataquem ela. E assim, a mim, que sou um otário. Eita, tá difícil de ver essa notícia, né? E sim a mim que sou um otário. Por
o
me Bruno Leno
agora apareceu o Menassi escrevendo o roteiro.
Cada um com as suas deficiências
no ensino médio, né? É o dia da caça, um do pescador, eu falo.
Vou seguir minha vida à minha maneira, só que agora sozinho, disse o atacante em nota, posteriormente apagada das redes sociais. A influenciadora nega que o filho seja do jogador Jô. É isso, talvez seja da pessoa João, né?
Qual que é o nome da mina aí?
O Bruno? Mayara Kideroli.
Kideroli, parece nome de doce, né? Ah, vou comer um Kideroli ali, mas come de camisinha, né? Porque tá perigoso. Mas pode falar.
Mas, cara, a influenciadora negou que o filho seja do Jô, mas depois essa nota que ele escreveu, padrão Vanusa, até o Edgar.
É que ele parou no, na oitava série, eu vou explicar, né? Vou contar um fato aqui, que talvez nem vocês saibam aqui. Eita. Trabalhei com o Jô.
Mentira.
Você tá brincando, você tá de...
Mas não é que vocês estão pensando assim, eu não joguei bola com ele. Até porque ele
campo
não é tão
da advocacia.
Bom. Até porque ele não é tão bom quanto eu na bola, né?
Olha aí.
Mas, cara, tá nós fomos cobrador de lotação juntos.
Mentira.
Sério, cara. A gente foi cobrador de lotação juntos.
Caralho, que da hora.
E a gente vê que as coisas não mudam, né? Porque enquanto eu tava enchendo a lotação de pessoas, ele tava enchendo a barriga da mulher de neném, né?
Brincadeira, né? Mas, pô, esse é atacante dentro e fora do campo, esse, né? É. O que mais me impressionou, né? Dos bons, o que mais impressionou nessa notícia é a mina ter 66 mil seguidores e ser influencer, né? Porra, influencer de quê? Se olha o Instagram da mina, ela fica confusa, né? Ela vai falar o quê? Hoje eu vou ensinar você a ficar rico, rica rápido. Arrasta pra cima e abaixa a calcinha. Olha aí o cancelamento.
Arrasta pra cima e baixa o zíper.
Entendeu?
Cara, 66 mil seguidores, influenciador. É que eu falo. Quando
só
a
queria dizer que
profissão...
é menos do que eu tenho no TikTok, tá?
Oh, mas joguei aí, tá?
Entendeu? Toma, Kideroli. Mas é o que eu falo. Quando a pessoa não, antigamente não tinha profissão, ou era garoto de programa, eles associavam, falavam, ah, a modelo. Sim. A modelo, Elisa Samudio, a modelo não sei o quê. Agora não. Agora você não tem profissão, você é influencer. E aí que eu te falo. Ela tá influenciando quem, cara?
Influenciando as jovens investidoras desse país, né?
É, porque é que em gravidade de jogador do Corinthians, você ganha mais do que investir no Bitcoin, né?
Tá bom, certo? Por isso que a menina quis dar o golpe no Neymar lá.
Errou. Menino, no adulto isso. Nem ninguém ataca.
É, tá bom. Inclusive, ela agora, tá falando de 66 mil, ela tá com 150 mil, tá? É,
também.
Agora, entendeu? Já pode abrir uma igreja, inclusive. Aí fica gol, mais rica ainda.
Com esse gol de placa que ela fez, até eu,
né? Gol de placa, gol de
esse
ouro.
Esse folheio do Bebeto aí que ela mandou.
Tá bom. Isso aí, mas melhor que o Pelé. Mas esse Jô também, né, mano? Trair a mulher, pô. Ainda bem que pelo menos ele assumiu que errou, né? 35 anos, desempregado agora, com um filho, engravidou a amante. Pô, o Pedro Scooby ligou pra ele e falou, mano, era aí, brother. Tudo tem limite, né, bicho?
Essa piada claramente serviria com Pedro Scooby ou Diego Menassi, né?
Também, faz sentido.
Então, assim, eu tenho emprego.
É o que dizem, né, Menassi?
É o que dizem também,
no
né?
No processo eu falei que não, né? E também não precisa ir pro ar isso.
Gente, eu tô tão desempregado.
Olha aí, é um filho da...
Meu emprego é o resumo semana da semana que eu faço por amor. Eu recebo em carinho.
Meu voluntário do humor, né?
Isso, eu sou um operário do humor.
A matéria deixa claro que o Jô engravidou uma influenciadora, né? Com 66 mil seguidores. E se o número de seguidores for parâmetro para engravidar de jogador, ganhar pensão e ficar rico, a gente aqui do resumo, principalmente pelo nosso Insta, vai morrer pobre com fome, né? Porque tá difícil. Ninguém tá seguindo a gente lá, foda. Não.
Tá foda, viu?
Vai engravidar jogador do Vietnã, né? Que nem tem. É. Agora, cara, você vê que ele fez uma nota, né? Eu errei com a minha família mais uma vez, né? E depois ele apagou. Por quê? Pra ninguém julgar ele. Pra parecer que ele errou uma vez só. É um cara muito esperto. Aí ele fala, vou seguir minha vida da minha maneira, só que agora sozinho, né? Por quê? Porque a mulher que ele engravidou tá falando que o filho não é dele. Vergonha? Talvez. Fantasma do desemprego, quem sabe?
É isso. Eu gosto tanto do Menassi que ele levanta uma bola gigantesca.
Parecia o Maurício, sabe? Levantando em CU 92 ali pro Giovani cortar.
Não, mas... Barcelona 92, CU 88, por favor.
Isso, desculpa. Eu esqueço que esse cara é um atleta olímpico, né?
Pelo menos
na família, aí, mãe, né? Não lá. Ele.
Respeita a minha história.
Não, respeita a história da sua família.
Mas eu faço parte.
Mas depois desta aula de como ganhar dinheiro facilmente, vamos à próxima notícia.
Próxima notícia e, mulheres, furem as camisinhas aí. Nego D é acusado de aplicar golpe de 40 mil reais. O ex-BBB Nego D foi acusado de dar golpe nos compradores de seu site de produtos eletrônicos. O comediante se pronunciou sobre o caso e apontou que tudo se trata de um erro de logística. De acordo com o balanço geral da Record TV, Nego D estaria vendendo produtos tecnológicos e não entregando para os consumidores, o famoso estelionato. A repórter mostrou que 25 pessoas não receberam suas compras, totalizando 40 mil reais os pedidos que não foram enviados. Nego D disse, abre aspas, por erro de quem estava responsável pela logística dos produtos da empresa, as entregas atrasaram, foram atrasadas pela transportadora e a transportadora simplesmente tinha pego outro serviço e se recusou a fazer a entrega dos produtos. Apontou ele.
Pra mim, o maior golpe dele foi fazer geral acreditar que era comediante. Primeiro, né? Nunca vi uma piada desse sujeito.
Cara, eu achei muita mancada assim, com o Nego D falar que ele tá aplicando golpe só porque os produtos que ele vendeu não chegou, né? Porque se for parar pra pensar em coisas que a gente compra e não chega, eu tô sendo enganado faz tempo, porque eu comprei a ideia de casamento pra ser feliz faz 5 anos e tô esperando essa felicidade chegar até hoje e ela não veio.
Tem o golpe
muita
aí.
Coisa que tá errado. O golpe tá aí, tá cai bom. Quem quer.
Não, no Reclame Aqui, no Procon, não tem só essa do Nego D, porque também a plateia tá esperando as piadas dele chegar e não chega, né? Agora você vê, a reportagem mostrou que 25 pessoas não receberam suas compras. Podia ter no site do Nego D o Ivo Holanda dentro de uma caixa, quando a pessoa comprar 26, papapá, 26, papapá.
Sensacional. Ah, tá. É. Foi a piada. Tá, então vamos lá.
Você não tem essa referência, vocês são velhos.
Ele disse que foi erro de logística, né? Realmente, logística. As pessoas compraram e não tinha nada pra entregar. Vai ver, ele tava fazendo uma piada e a gente não entendeu, né? Isso, porque ele é comediante, a gente tem que entender, ele é comediante, né?
Tão uma brinks.
É, uma brinks, é brincadeira. Humor, como diz o Igor.
Que alegria.
Não, agora, se você parar, o Big Brother é uma fábrica de golpistas, né? Porque o Nego D não é comediante. A Juliette não é cantora.
Sim.
E agora, só falta falar que Big Brother é programa de televisão também, né? Porque...
Olha
pelo aí, amor de Deus, né?
Vai falar isso com o Marcelo Duque.
Agora o cancelamento vem.
Vixe, Maria. E o Thiago Leifert também não era brother de ninguém, né?
Porque não
o
era bicho... brother de ninguém. Certeza.
Vai lá pedir dinheiro prestado pra ele. É o meu brother que você vai...
Porra, é.
Agora, aí, cara, brother. Que produtos Nego D estaria vendendo para os eletrônicos, né? Porque assim, cara, desculpa, assim, desculpa, pode parecer escroto que eu vou falar. Mas, por exemplo, Tecnomania já é um nome que não passa muita credibilidade para vender a TechPix e entregava.
É.
Agora, Nego D é um puto nome de camelô, vamos falar real.
É verdade.
O camelô é triste, entrega mano. Falso. Comprando online, a chance de não receber é grande mesmo, cara.
É, ele a gente entrega viu falso, ele... né? Porque as piadas dele viu... também não tem graça.
É, porque a gente viu como ele operava os milagres dele no Big Brother. Quem comprou porque quis, mano.
É triste, mas é verdade.
Mas é isso, depois desta piada que não é piada, porque o contexto é de Nego D, vamos agora começar o nosso quadro mais novo deste programa, que é o quadro que não tem nome ainda, que vamos chamar
porque
de...
Porque vocês vão escolher o nome, vocês, público,
vão
escolher
chamar o nome de Notícia Livre, porque o nosso coração está preso a vocês, é isso.
Isso, olha. Qual que é a notícia de hoje, então? Qual que é o tema? O tema livre, né, na verdade.
O tema é... O tema é... STF libera o cultivo de maconha vulgo cannabis ou cannabis vulgo maconha para pessoas portadoras de doenças que vão fazer o tratamento com esta pequena planta que tanto nos traz alegria e tranquilidade e paz nas nossas vidas.
Vai liberar então?
Vai liberar, é isso.
Mas só quem, para quem quiser fazer a medicinal.
É, então, de fato é que pessoas que entraram com o processo e já chegou aí no STJ, né, no STF, se eu falei STF, desculpa, STJ, conseguir a liberação do plantio dessa maconha, lembrando que é o uso dela medicinal. Né?
Então, medicinal.
Pode plantar e ela pode usar isso como tratamento médico, né? Principalmente para pessoas que têm algumas doenças neurológicas ou neurológicas. E talvez eu use um pouco também de vez em quando. E que vão amenizar e trazer um pouco mais de qualidade de vida para essas pessoas,
o
né?
O que vai ter agora do pessoal falando, né? Eu tenho uma doença, eu quero usar, né? Aí o pessoal vai falar: qual que é a prova que você tem que você tem doença? Ah, eu votei no Bolsonaro. Ah, então top, pode usar à vontade. É um doente mesmo, deficiente. Não,
mas, cara, o que vai ter de gente agora vendo atestado médico no centro pra galera poder comprar maconha em paz, né?
Verdade.
E o que vai ter de traficante também aceitando atestado médico com forma de pagamento também, não vai estar escrito, né?
Eu só não entendo esse negócio de nego falar que vai pra você ficar, pra curar a doença. Depende também, depende se você vai usar, porque tem gente que tá com a memória tranquila, aí a pessoa fica, parece com Alzheimer, você vai falar com a pessoa que fuma bastante, só parece que vive em Nárnia, puta raiva,
não,
velho.
Eu vou te falar, cara, que assim, o pessoal não conhece muito os bastidores da comédia, mas assim, 9 entre 10 comediantes usam maconha, isso é fato, né, isso é fato.
É, isso é verdade. Eu não uso não, viu, gente?
Eu também não. Aqui tá o só de 30, aqui tem 3 que não usam.
E talvez 2 estejam mentindo, mas vamos lá, as estatísticas aí. O que acontece
não, o meu apetite é meu
o
mesmo.
O que acontece é que o que vai ter de comediante falando que tem problema, e eu não tô falando nem de ser engraçado, porque isso aí muitos não são.
Comorbidade.
Mas o que vai ter de comediante com problema falando, e aí assim, acaba sendo até um pouco sério, assim, por mais que seja um programa humorístico, cara, vai ter muita gente fazendo mau uso disso aí, né? Isso é fato, porque vai ser fácil, você vai num médico, eu conheço médicos que já estão nessa linha de tratamento, principalmente com tratamento de depressão, ansiedade, fazem. Eu já usei a cannabis medicinal, eu tenho aqui em casa, mas eu comprei ilegalmente, a polícia que não me ouça, mas eu comprei ilegalmente e tava usando para ansiedade. Cara, não sei se foi um tratamento tão efetivo, porque talvez eu precisaria ter passado com outros médicos. Mas com certeza vai ser mau uso, assim como tudo no Brasil que libera e o brasileiro não sabe usar. Tá aí o voto, né?
Porque na verdade a pessoa vai.
Tá aí o boga.
A pessoa vai usar a maconha, em vez de usar o óleo da maconha, né? O canabidiol ou em cápsula.
Que é o que eu uso.
Deixa claro que o Bruno não é maconheiro, não.
Esse já fui, talvez. Hoje não.
É por causa da locação. Mas as pessoas vão começar a falar assim: não, o médico falou que eu tenho que fazer um tratamento de maconha pelo pulmão, então eu vou ter que fumar. Só que aí tem aquele negócio que a maconha dá a fome depois. Aí a pessoa vai fazer o quê? Um brigadeiro de maconha, que é o brisadeiro.
Brisadeiro.
Vai fazer um brownie de maconha, que também é o brisadeiro brownie.
Brownie de maconha. É o brownie de maconha.
E assim, aí a pessoa vai fazer isso, aí ela vai comer, aí ela vai ficar feliz, aí ela vai falar assim: será que eu tomei o remédio? E ela vai fumar de novo, e depois ela vai comer outro brisadeiro e vai falar: será que eu tomei meu remédio? E vai fumar de novo, pra sempre, até ela começar a vender a TV, vender os parentes.
Fica nesse ciclo.
É, mas eu acho que é isso, na verdade o maconheiro, ele fuma maconha, quem usa maconha todos os dias.
E não é viciado.
Né? E eu acho que é isso, assim, vou fumar maconha pra dar uma relaxada. Aí o cara fuma, aí fala: caralho, tô mais muito estressado, será que eu fumei maconha? Vou dar uma fumada pra dar uma desestressada. E fica nesse looping eterno aí a vida inteira.
Mas sabe o que eu acho da maconha? Eu acho um negócio seguinte assim, principalmente do comediante.
É.
O comediante fuma maconha, ele vai no palco: eu fumo maconha, pessoal. Ele: eu esqueço as coisas. Aí você fala: mas maconha faz você esquecer as coisas. Não, porra nenhuma, o que é isso? Isso é super são. E eu não vejo o pessoal dos outros vícios fazendo isso. Não vejo o cara chegando lá: eu sou alcoólatra, porra, deu um. Soquei minha esposa ontem. Entendeu? Não é. Porra, calma, é um vício, tá ligado?
Mas vamos falar de coisa séria. Vocês são a favor da liberação da maconha?
Ah, caralho, eu sou.
Por que que você é?
Eu sou, cara.
Eu sou a favor da liberação por dois motivos. Primeiro que assim,
esqueceu.
É pra falar sério. pra falar sério. É só um contexto histórico. A história da maconha, do porquê que a maconha foi marginalizada tem a ver com a imigração. Porque as pessoas fumavam, as pessoas vinham de navio e usavam maconha pra relaxar em viagem de navio e caramba. E quando os imigrantes chegaram e a maconha chegou junto, eles criminalizaram tanto a maconha quanto eles tinham preconceito com os imigrantes. Essa foi uma das coisas. E começou a rolar o tráfico em cima disso. Você não vai acabar com o traficante liberando maconha, porque o traficante ganha dinheiro com pó, com pedra, com heroína, com caramba. Só que assim, já tá comprovado que a maconha não faz tão mal quanto o cigarro. Já tá comprovado que a maconha tem propriedades medicinais, coisa que o tabaco e a nicotina não tem, nada de...
E a cachaça também não tem.
O quê? Claro que tem. A gente vê um pessoal zoado e beija na boca depois de beber. Então ajuda o pessoal zoado e ajuda a gente a ter autoconfiança.
Mas aí depois tá engravidando, é igual o Jô.
É igual o Jô. A mulher bebeu bastante. E aí a outra coisa também é que, cara... Como tem comprovação científica já de vários países, de várias agências, e a maconha, ela pode, desde epilepsia até outras doenças mais graves, mais raras, ela pode tratar, por que não liberar? Se a pessoa vai usar errado... a pessoa usa errado sibutramina, que é pra emagrecer,
aspirina. A pessoa tá usando errado giz de nas escolas, a pessoa tá cheirando giz de professor, cara. Tá ligado?
Pois é, então, é isso.
Eu concordo também, eu acho que... Mas assim, o cigarro faz mal, a bebida faz mal. Se fosse pra proibir, eu sou dessa ideia também. Se fosse pra proibir, então proíbe esses primeiro. Por que não proíbe? Porque é importante pra indústria.
Isso,
exatamente. E é isso. E a cocaína, você pega a cocaína. Por que a maconha é tão marginalizada? Que a cocaína era a droga do rico, né? Só o rico tinha acesso antigamente. Exato. Então aí, ó, vocês estão de brincadeira.
Vou dar a minha opinião pra gente finalizar aqui. Eu também acho que a maconha tinha que ser liberada. Porque eu acho que, assim, é uma droga tão consumida, isso aí é Diego Menasso fumando maconha nesse momento, hein?
Tá bom.
Eu acho que a maconha é uma droga tão usada quanto o tabaco e quanto o álcool, que são drogas lícitas, né? E se hoje, acho que no Brasil, a indústria do álcool deve ser uma das indústrias que mais fatura, paga imposto e emprega. E por que a gente não pode fazer isso não só com a maconha, mas um grande mercado que a gente tinha um tempo atrás aqui, talvez o pessoal que seja mais novo não saiba, mas a gente tinha os jogos de azar, que são as casas de bingo, que eram liberadas e as pessoas iam. Então assim, por que não liberar essas coisas mais legalizadas, de forma que tragam tipo renda através dos impostos e emprego pra galera? Eu lembro que quando fecharam os bingos, eu trabalhava no Itaú, do lado de dois grandes bingos aqui no meu bairro. Cara, foram quase 100 famílias que ficaram sem empregos. Então, por quê? Só porque a pessoa vai lá e vai arriscar a sorte, é um problema dela.
Mas é porque é um vício também, cara.
Mas é um vício lícito, cara. Porque assim...
Mais ou menos, hein, cara.
Mas tá, mas qual é a diferença da pessoa que vai jogar para a pessoa que vai beber? Só o fato dela poder comprar no mercado e o jogo não?
Não, então, mas o jogo, cara, o jogo você perdia muita grana, era absurdo. Tá,
mas qual é a proporção de quantas pessoas jogam e quantas pessoas são viciadas? Qual é a proporção de quantas pessoas bebem e quantos espancam as pessoas que moram junto? Tem que ser tudo relacionado, entendeu? Tudo tem que ser levado em consideração. Porque tudo tem, no Brasil, principalmente, tudo é o extremo. Ou a pessoa ela é uma pessoa comedida ou ela é viciada. Então a gente não tem
educação.
A gente não pode pagar essa conta por as pessoas que não conseguem usar as coisas corretamente. Uhum. Então, assim, o álcool tem pessoas que usam isso moderadamente, fazem o uso da bebida social. Tem pessoas que são alcoólatras e acabam batendo carro, matando pessoas, chegam em casa, espanca filho, espanca mulher, né? Não só mulher, mas tem mulher que espanca homem também, que a gente sabe que isso tem. Assim como vai ter pessoas que vão perder as coisas, mas eu acho que a gente não pode julgar o todo por essa minoria que acaba se tornando viciados compulsivos. Essa é a palavra certa.
Eu acho que todo viciado tinha que tomar no meio do cu, tá ligado?
É isso.
E tinha que ter educação e enfiar o cigarro no meio do toba, cheirar pelo toba, entendeu?
Ah, mas já aconteceu isso também, né?
No programa do Ratinho, verdade.
Mas e quem é viciado em amor? Fica o questionamento aí.
Também é outro trouxa. A
engravida do jogador.
Tá bom? Não, mais ou menos. Isso aí é o viciado em dinheiro.
Ai, mas vamos encerrando por aqui, meus amigos. Este é o novo formato do nosso resumo semanal da semana. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno desabafo dos três apresentadores. E vamos aos recadinhos finais, começando por André Assunção.
Se você fuma, cheira e é viciado, vai tomar no teu toba. Que se isso? Não, você é um amor de pessoa, siga o Resumo Semanal. Siga-nos no Instagram, @resumosemanalpod, vem comigo, vem contigo. E aqui é só alegria, amor e piadas de gosto duvidoso. É
Diego Menassi.
Quero agradecer primeiramente a Deus, a minha família. Muito obrigado a vocês, ouvintes. Muito obrigado, Cristiano Cabral, que, puta, mandou agora há pouco uma notícia.
Uma notícia boa, hein, cara?
Boa, mas...
Boa, Cristiano.
Mas dá pra gente debater, porque acho que essa notícia vai ter pano pra manga pra semana que vem ainda, eu acho. Porque não tá acontecendo muita coisa interessante no nosso país, a não ser a crise, os transtornos mentais do presidente e coisas assim. É, obrigado aos ouvintes, obrigado ao pessoal que tá sempre aí compartilhando, ouvindo, dando feedback. E por favor, a gente tá implorando já tem anos que a gente tá implorando. Dê 5 estrelas em tudo. Ah, não uso Deezer. Baixa da 5 estrelas e sai. Ah, não uso Spotify. Baixa da 5 estrelas. Porque a gente precisa de vocês pra entregar, pra gente continuar fazendo esse conteúdo de gosto duvidoso a cada um de vocês duvidosos também. Um beijo.
É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato. Vá lá no nosso Instagram, @resumosemanalpod, e dá opinião, fala o que você achou desse novo formato, se vocês estão gostando. Estamos abertos às mudanças, deram algumas sugestões boas aqui. Acho que é Diego o nome dele, deu uma sugestão boa de indicações também. Em breve a gente vai trazer.
De parar com o podcast.
E em breve a gente vai trazer indicações, vamos trazer para debate aqui alguns filmes, algumas séries e outras coisas que a gente vai poder discutir. Esperamos que você tenha gostado e é isso, até a semana que vem. Ouça-nos e indique pros seus amigos. Um beijo e até a semana que vem.
Tchau, tchau. E lave bem o ânus. Olha só, olha só, olha só.